E agora a gente vai conversar com a Beatriz Vargas, professora de Direito da Universidade de Brasília. Boa noite, Beatriz.
Boa noite.
Beatriz, nos ajude a entender o que está acontecendo, essa novela jurídica que...
É difícil de entender.
Desde as 10 horas da manhã foi colocada uma decisão do plantonista, né, desembargador Favreto, né, que decidiu pela soltura do ex-presidente Lula. Mas agora há pouco a gente teve a informação aí, 20 para as 8 da noite, que o presidente do TRF4 simplesmente decidiu que o Lula deve continuar preso, né? O que, que a gente pode esperar a partir dessa decisão?
Olha, é difícil eu avaliar o que, que a gente pode esperar. Acho que nossa análise sobre os fatos já acontecidos talvez traga algum elemento para pensar isso, né? Do ponto de vista jurídico, todos esses acontecimentos sucessivos, a decisão do desembargador de plantão, Favreto, é completamente fora do molde normal do judiciário, completamente fora do padrão esperado. A começar pelo fato de que um plantão existe exatamente no momento de férias do tribunal, em que regimentalmente um desembargador atende os pedidos urgentes, como é o caso do habeas corpus. E no caso específico, esse desembargador, partindo da fundamentação, da argumentação jurídica que ele entendeu ser apropriada, né, considerando que a prisão é um fato permanente e desafia o remédio constitucional do habeas corpus, ele entendeu por bem enfocar essa decisão na perspectiva constitucional do direito do ex-presidente Lula como candidato de estar em liberdade participando do processo eleitoral. Essa é a argumentação, eu não estou inventando, estou partindo do que eu li na decisão liminar. Considerando também a possibilidade, o entendimento que ainda não foi definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de que a prisão ou a execução provisória não é automática e nem obrigatória, ou seja, no meu modo de ver, o desembargador competente de plantão, examinando o habeas corpus sob uma angulação jurídica constitucional, tomou a decisão que entendeu cabível. Eu penso que, ainda que essa decisão seja contestável, controvertida, porque há no campo, né, opiniões de que essa decisão é errada, digamos assim, o que surpreende muito é que ela ativou um comportamento muito ativista, muito nunca verificado. Eu, pelo menos, nunca vi uma situação igual a essa. Em situações semelhantes, entende? A começar pelo fato de que o juiz Moro, que é já um juiz que não tem mais jurisdição no caso, ele já não tem mais jurisdição no momento em que ele dá a sentença. Depois que um juiz dá a sentença, ele não tem mais providências a tomar. Então, é curioso, é intrigante que ele tenha pegado a caneta e proferido algo que ele chamou de decisão, que no final, pela leitura, a gente vê que de decisão não tem nada, é um pedido de esclarecimento sobre como proceder, no caso em que a ele não compete mais nenhum tipo de procedimento, percebe? Nessa sequência, ele deu um start, digamos assim, e acabou com o plantão, quer dizer, todo mundo que estava em férias voltou, assumiu suas mesas e chegou agora ao final, numa decisão do presidente do TRF4, o desembargador Thompson Flores, de avocar o caso, né, sob a argumentação de que haveria aí um conflito de competência. A percepção que se tem é que o caso saiu completamente do molde normal, legal e regular em situações iguais.
A gente está conversando com a Beatriz Vargas, ela que é professora de Direito da Universidade de Brasília e está nos ajudando aí a compreender os desdobramentos do caso do ex-presidente Lula, da soltura, né? O presidente do TRF4 decidiu manter Lula na prisão. Eu queria falar com você, Beatriz, sobre isso que você falou, do suposto conflito para que o presidente pudesse revogar a decisão de soltura. Isso é ilegal, né? Porque, como você disse, o plantonista Favreto estava lá para poder decidir, né? Aí todo o TRF4 volta a trabalhar, né, para decidir, e aí o presidente é acionado, né? Nesse caso, a gente pode considerar ilegal, e se a gente pode considerar um saldo positivo, porque se demonstra alguma contradição de todo esse processo que a gente vem denunciando.
O que me parece é que o esforço que foi feito na sequência da concessão da liminar, o esforço que foi feito pelo tribunal, a partir do start dado pelo juiz Moro, evidencia uma espécie de ativismo mesmo desses juízes, desses julgadores, né, no sentido de impedir a execução, o cumprimento de uma ordem legal, de uma autoridade de competência hierárquica idêntica, né? E que estava no plantão. Quer dizer, dentro do desenho normal da competência, eu reputo assim, frágil, fraca, a argumentação de que há um conflito positivo de competência. Nunca se invocou essa argumentação para anular a decisão de um juiz plantonista, né? Não se coloca em dúvida a competência desse juiz nas circunstâncias em que a determinação, em que a ordem foi dada, né? É porque me parece assim, a interveniência do juiz Moro, pessoa já sem jurisdição no caso, passa uma ideia de alguém conformado com uma determinada decisão e que não obedece o regramento existente no direito, aquilo que dispõe sobre o equilíbrio das decisões, que é a de deixar que o caso tenha seguimento normal. Ou seja, se alguém está insatisfeito com a decisão do desembargador plantonista, dentro do modelo normal, isso produz um recurso, por exemplo, do Ministério Público, que será examinado pelos órgãos competentes, ou do próprio TRF, ou de jurisdição superior. O que causa assim, surpresa, né? O que causa um desconforto é ver como essa regra de funcionamento do judiciário, que é uma regra prévia para evitar exatamente uma queda de braço, né? Como essa regra é quebrada com um argumento frágil desse. Não acredito que aí haja fato, né, substrato suficiente para se falar em conflito de competência. O que eu vejo é que as pessoas se arvoraram numa competência que momentaneamente, pelo plantão, estava na mão do desembargador autor daquela decisão.
E, Beatriz, na sua opinião, ainda pode ter uma reviravolta? Porque ele continua como plantonista, né? O plantão vai até às 11 horas da manhã, de amanhã é isso? O Rogério Favreto, ele reiterou o pedido dele, inclusive no meio da tarde. Então, pode ser que ele faça isso novamente?
É uma coisa difícil da gente prever. Ele parece que hoje, bom, o horário exato do plantão, eu não sei te dizer, eu tenho ouvido também algo semelhante a isso, 11 horas de amanhã. Houve também hoje, no decurso, né, desse evento, a notícia de que o desembargador Favreto teria voltado a exigir o cumprimento da decisão, não é isso mesmo? Eu não sei o que, que é, enfim, é difícil a gente afirmar o que, que vai acontecer na sequência. Acho que tudo isso aí tem uma potencialidade de gerar ainda um quadro assim, de grande insegurança, de uma expectativa ruim, difícil, que o ideal seria que saísse do âmbito do próprio TRS-4, né? Me parece que se a decisão, assim, pelo menos a princípio que eu vejo, é que se essa decisão foi avocada agora pelos desembargadores em férias, ou pelo próprio presidente do TRF4, a impressão que se tem é que no TRF4 existe sim, na oitava turma, uma maioria que dificilmente vai mudar, né, no sentido da manutenção da prisão do ex-presidente Lula. Assim, à primeira vista, me parece que não há muita razão, muito elemento para ter uma expectativa de reversão ainda no âmbito do próprio tribunal lá de Porto Alegre, né? Que se isso vier a acontecer, e é perfeitamente factível, pelo menos dentro do jogo, da regra do jogo jurídico, que isso possa acontecer em outras instâncias, né? No STJ, e chegar, quem sabe, até ao próprio Supremo. Aproveito até para acrescentar que talvez nada disso estivesse acontecendo se as ações diretas de constitucionalidade, aquelas 43 e 44, aquelas ações que questionavam a própria constitucionalidade da execução provisória da condenação antes do trânsito em julgado, se elas já tivessem sido examinadas pelo Supremo, né? Porque como o próprio Supremo, alguns ministros do Supremo já disseram na sequência e nos autos e nas sessões de julgamento, a decisão anterior do Supremo não tem o condão de tornar automática essa execução. Então, isso gera uma espécie de prisão preventiva, uma nova modalidade de prisão preventiva. Nem é execução provisória e nem é a cautelar a que nós estamos acostumados. Seria uma cautelar que decorre de uma sentença condenatória. Então, na verdade, ao contrário do que algumas pessoas sustentam, que essa decisão já está consolidada, já foi tomada, já foi solidificada, ao contrário. Existem inúmeras dúvidas a respeito da validade, da constitucionalidade dessa decisão. Essa decisão não resolveu, digamos assim, o ponto fulcral, o centro, né, do debate. E o que, inclusive, dá margem a que um desembargador pense diferente, como é o caso do desembargador plantonista, e decida seguir um caminho que não é o caminho hoje, até então, digamos, majoritário no Supremo, mas que é um caminho jurídico e absolutamente válido. Não sei se eu fui muito prolixa nisso, mas o que eu quis dizer é que o Supremo poderia ter resolvido já essa questão de forma mais definitiva, a afastar algumas dúvidas remanescentes. E a principal dúvida é essa. Essa execução provisória é automática? Me parece que isso não está resolvido. E essa é a questão de fundo, percebe? Essa é a grande questão de fundo. Ela está em aberto.
Muito obrigada. A gente conversou com Beatriz Vargas, ela que é professora de Direito da Universidade de Brasília.